Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Amigo ouvinte da Rádio Nacional, está começando no Mundo da Bola. Eu sou o Marcos Gomes, vamos juntos até às 18 horas, trazendo para você as principais informações desta terça-feira. Hoje tem bola rolando, o Flamengo joga no Maracanã. Daqui a pouquinho, amplo noticiário sobre o dia do Flamengo nessa partida contra o Madureira e muito mais você acompanha no Mundo da Bola de hoje. Ao meu lado, Luiz Ferreira e os comentários do Bruno Mendes. Na mesa de áudio, Jorge Brum. Confirmando a hora para você, 5 horas e 5 minutos.
Me amarro nesse timão, me joga com o coração, me veste a camisa legal. Se eu for fã do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Marcos Gomes.
E vamos começar no Mundo da Bola de hoje falando da Taça Rio e do mais querido do Brasil. É, o repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Flamengo para você, ouvinte do No Mundo da Bola. Vem aí,
Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta o Madureira nesta terça-feira, 8h30 da noite no Maracanã, quinta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. Na terceira colocação, com 8 pontos conquistados para retornar à zona de classificação para as semifinais do segundo turno, além de vencer, deve torcer por tropeço de pelo menos um, Bangu ou Cabo Friense, ambos com 9. Por isso, o técnico Abel Braga vai lançar a campo o time titular, com exceção de Cuéllar, convocado pela seleção colombiana. Ronaldo ganha oportunidade na vaga de Cuéllar no meio-campo. Outros convocados, Arrascaeta para a Uruguaia, Trauco peruana, Pires da Mota paraguaia, também não ficam à disposição. O lateral direito Pará fala sobre completar 200 jogos com a camisa rubro-negra nesta terça-feira.
Eu me sinto muito honrado, né, de estar fazendo 200 jogos com a camisa tão consagrada do futebol brasileiro. Então eu me sinto privilegiado de estar fazendo parte dessa história do Flamengo, né? E eu sei que não é fácil, é um jogador conseguir 200 jogos, tantos jogos assim com a camiseta do Flamengo, e eu estou aqui, né, para agradecer ao presidente, agradecer a todos os que fazem parte aqui do clube por estar me proporcionando isso, e eu estou feliz demais, né? Então, com certeza amanhã vai ser um dia de muita emoção para mim, um dia de muita história, porque eu sei que não é fácil estar atingindo essa meta, mas claro que quando eu cheguei aqui no Flamengo, eu vim para conquistar as coisas, e estou conseguindo conquistar. Primeiro objetivo é esse aí, de fazer muitos jogos, e então conseguindo, e consequentemente aí, se Deus quiser, conseguir algum título importante esse ano, vai ser muito importante para nós.
Pará fala também sobre os elogios do técnico Abel Braga, mesmo com as suas atuações sendo criticadas por parte do torcedor e imprensa, junto com reserva Rodinei.
Não, eu fico feliz, né, quando o professor Abel vem falando meu nome e falando bem. Isso demonstra que eu estou fazendo o meu melhor, né? Sempre quando eu visto a camisa do Flamengo entro em campo, eu entro para dar o meu melhor, para que a gente possa fazer grandes jogos, que a gente possa conquistar as vitórias. Então eu fico feliz, né, em estar ouvindo os elogios dele. Para vestir a camisa do Flamengo tem que estar preparado, né? Então eu já estou aqui na minha quinta temporada, já passei momentos de altos e baixos, mas nunca desisti, né? Sempre quando eu entro aqui para treinar, eu entro para dar o meu melhor, e nos jogos não tem sido diferente. Então, manter o foco, manter os pés no chão. Claro que a temporada nova de 2019 está sendo boa para a gente no início, a gente está conseguindo aí as vitórias, e a gente espera aí fazer um grande ano para que a gente possa dar alegria ao nosso torcedor.
O jogo contra o Madureira celebra o retorno do zagueiro Juan entre os relacionados. Desde setembro do ano passado, se recupera de lesão no calcanhar. O jogador tem contrato até o dia 30 de abril, quando deve se aposentar. O rubro-negro deve iniciar jogando com Diego no gol, na direita Pará, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda René. No meio-campo, Ronaldo, Arão e Diego. No ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá aí, Rafael Monteiro trazendo o noticiário do Flamengo. Vamos chamar o Bruno Mendes para sua primeira participação neste No Mundo da Bola. Boa tarde, Bruno.
Bruno Mendes.
Muito boa tarde, Marco Gomes. Boa tarde ao Luiz Ferreira. A todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. O Flamengo precisa fazer o resultado hoje. O torcedor ficou um pouco na bronca no fim de semana com o Abel, porque ele, de forma desnecessária, ele colocou um time todo reserva em campo, que não conseguiu ganhar o Volta Redonda. E o Flamengo já poderia ter, no fim de semana, faturado essa vaga e ter ficado mais tranquilo para o restante dos jogos. O Flamengo hoje vai ter que fazer uma boa partida. O Madureira não é lá esse adversário todo, mas o Flamengo tem que vencer. Eu acho que a obrigação hoje do Flamengo é vencer no Maracanã, viu, Marcos?
É, com um time completo. Aliás, o time só não está completo porque alguns jogadores foram cedidos para as suas seleções. É o caso do Cuellar, Arrascaeta, Trauco e o Pires da Mota, convocados por suas seleções para disputar aí duas partidas nessa janela da FIFA. O Brasil, inclusive, joga. A seleção brasileira, inclusive, joga no sábado, né, em Portugal. Então, o Flamengo está desfalcado, mas não é um desfalque assim tão sério para enfrentar esse Madureira, né, Bruno?
Ah, exatamente. O Cuejá é um cara que é óbvio que faz falta, um jogador que aprendeu a jogar com a camisa do Flamengo, o torcedor aprendeu a gostar do Cuejá. Mas para jogar com o Madureira, ele tem um bom substituto, que é o Ronaldo, também sabe sair jogando, sabe dar o combate, vai fazer a dupla na cabeça de área com o Ilharão. Não é uma grande perda para o adversário que vai ter.
A novidade no jogo de hoje é que Juan está de volta ao Flamengo, vai ficar no banco de reservas. Juan que vem se preparando aí para a despedida, né? Ele sofreu uma lesão no ano passado, se recuperou, está voltando agora, e o Flamengo já prepara a despedida do Juan. Aliás, Juan, esses nomes aí que marcaram época no Flamengo, não só uma despedida, mas ser lembrado eternamente pela torcida do Flamengo já é uma grande vitória, né, Bruno?
Exatamente, ele é um cara que saiu cedo da Gávea. Ele, quando teve, era um zagueiro que falhava de vez em quando, e quando teve o Gamarra jogando ao seu lado, aí sim o futebol cresceu. Ele chegou à seleção brasileira, foi vendido para a Europa, por lá passou pelo Bayer Leverkusen, pela Roma, enfim, fez história. Foi um jogador que foi valoroso na seleção brasileira e é um cara que merece todos os aplausos dentro da Gávea, viu, Marco?
Ok. Lembrando para você, aqui o ouvinte do Bate-Bola no Mundo da Bola, são 5 horas e 12 minutos e você pode participar. Anote aí o nosso telefone, 21 é o código do Rio, telefone 2117-6935. Você pode mandar o seu recado, estamos aqui para ouvir a sua participação, ou se preferir, acesse o Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Curta a nossa página e acompanhe as nossas publicações diárias nas redes sociais. Agora são 5 horas e 12 minutos.
Nacional Jornalismo.
Ah, vamos ao Departamento de Jornalismo em Ação. Empresa responsável pelo Maracanã nega dívida com o governo do estado do Rio. A reportagem é de Carol Barreto.
A empresa Complexo Maracanã Entretenimento, responsável pelo estádio, negou a existência de dívida milionária com o governo do estado, conforme argumentou o governador Wilson Witzel ao anunciar nesta segunda-feira o rompimento da concessão. Segundo o governo estadual, a concessionária não paga as parcelas de outorga previstas no contrato de concessão desde maio de 2017, o que gerou uma dívida de R$ 38 milhões. De acordo com a nota da empresa, os valores só seriam devidos se o uso comercial do entorno do estádio tivesse sido liberado, o que acabou não acontecendo. Além disso, a empresa declarou que teve de recuperar com dinheiro próprio o estádio e também o Maracanãzinho, que foram usados durante os Jogos Olímpicos e apresentaram inúmeros problemas no fim do evento. A empresa lembrou ainda que foi contratada pela Conmebol para realizar a operação de 5 jogos da Copa América, inclusive a final. Também ressaltou que opera o estádio sem nenhum recurso público. Com a publicação no Diário Oficial, a concessionária terá que deixar o estádio em até 30 dias e a administração será assumida pelo Estado por meio de uma comissão consultiva com 7 membros. O governo trabalha na elaboração de uma permissão de uso para que o estádio possa ser administrado enquanto um novo modelo de parceria público-privada é preparado. Com informações de Vladimir Platonov, da Agência Brasil, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
Nós vamos continuar falando sobre Maracanã, mas antes vamos com uma informação com o Luiz Ferreira.
Na verdade, Marcos, boa tarde para você, ao Bruno Mendes, aos ouvintes do Programa No Mundo da Bola. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Ti do Cabo Sul, está sempre curtindo o Programa No Mundo da Bola. Ele diz que é mesmo desde os tempos do Antônio Cordeiro, ele fala aqui do Rio de Janeiro. Abraço para você, Uruti. O Uruti me perguntou, Luiz Ferreira, é nesse final de semana, nessa semana que a gente vai ter a Liga dos Campeões? Não, Uruti, porque a gente está com data FIFA. A gente está com uma série de amistosos internacionais. Inclusive, na Europa, a gente vai ter, o meu caro Uruti, o início das eliminatórias da Euro 2020. Então a gente já vai ter aí uma série de partidas. Você quer saber, Uruti, as quartas de final da Eurocopa, as quartas de final da Liga dos Campeões começam no dia 9 de abril. 9, 10, 16 e 17 de abril. A gente vai ter as eliminatórias da Euro se iniciando a partir dessa quinta-feira, dia 21 de março. E olha, só jogão, Marcos. Inclusive Bélgica e Rússia, a gente vai ter também a França, atual campeã do mundo, entrando em campo na sexta-feira. Portugal enfrentando a Ucrânia também na sexta-feira. Inglaterra e República Tcheca, adversário do Brasil, no segundo amistoso internacional dessa data FIFA. E outras seleções também vão estar jogando amistosos internacionais, que as seleções europeias estão fora. Mas a gente vai ter, por exemplo, Argentina e Venezuela na sexta-feira. Retorno de Lionel Messi à Albiceleste. O pessoal está curioso para saber quando o Cuéllar joga. Sexta-feira de manhãzinha. Tem Japão e Colômbia, 7h20 da manhã. Nossa lá senhora. Do outro lado do mundo, Marcos.
Na hora do café.
Na hora do café, acorda, liga o rádio aqui na Rádio Nacional.
Isso.
Curte o Revista Brasil, curte o Walter Lima, o Dilan Araújo, toda a galera aqui. E deixa baixinho ele no jogo, vai conferindo. Dá uma cornetada aqui pra gente, avisando quanto tá o jogo.
Vamos voltar a falar do Maracanã, sobre a situação do Maracanã. Bruno Mendes, hoje o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro publicou o decreto do governador Wilson Witzel estabelecendo a comissão que vai estudar, né? E tem prazo de 30 dias para avaliar, fazer um levantamento sobre a situação do Maracanã, como fica daqui para frente, né? Então, o governador decidiu instituir a comissão consultiva do estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, com o objetivo de elaborar estudo e parecer para a manutenção das atividades essenciais do complexo esportivo. Ou seja, vamos ter aí um trabalho, o governador anunciou ontem, determinando uma nova relação do uso, né, do próprio, do Maracanã, pelos clubes do Rio de Janeiro. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, deverá ficar à frente, junto com o governo do estado do Maracanã, pelos próximos 6 meses. E hoje o Flamengo foi o primeiro clube a apresentar uma proposta na Secretaria Estadual de Esportes para administrar no Maracanã. Amanhã será a vez do Fluminense. Na sequência vão se apresentar as diretorias de Vasco da Gama e Botafogo. Ou seja, Bruno, tudo que se pensava em relação ao Maracanã, o padrão FIFA foi para o espaço, hein, Bruno?
Exatamente, até porque estava muito caro, me parece que a concessionária estava devendo, apesar de ter negado, devendo também dinheiro ao governo, e estava é um prejuízo. A grosso modo, eu acho que talvez Flamengo e Fluminense, o Vasco não precisa do estádio, e o Botafogo tem o Nilton Santos.
O Vasco não necessariamente, mas pontualmente, em grandes jogos, o Vasco às vezes prefere o Maracanã, né?
Ô Marcos,
Luiz Ferreira.
Me desculpe, Bruno. Na época da decisão da Taça Guanabara, sim, entre Vasco e Fluminense, muito se colocava pela imprensa esportiva de que a postura do presidente Alexandre Campello em garantir a partida, a realização do jogo, batalhar pelo lado direito, tinha muito a ver com um possível acordo de utilização do Maracanã também.
Sim, também pelo Vasco.
Também o Vasco também está à espreita disso aí, não tão diretamente contra o Fly Flu, mas
agora,
tá.
Também foi determinante, Bruno, para essa decisão do governador, aquela confusão, né, que aconteceu na final entre Vasco da Gama e Fluminense. Ia ter torcida, não ia ter torcida, 20 mil pessoas esperando do lado de fora para poder entrar, ou seja, o governo reconheceu também que isso não pode continuar. O Maracanã tem que ter uma forma de uso clara, objetiva, do jeito que estava, era impossível continuar administrando o Maracanã, que já foi o maior estádio do mundo.
Exatamente, a partir dali foi a gota d'água para que o governador Witzel tomasse a decisão junto com o seu secretariado, e principalmente junto à Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, e tomasse essa decisão. É claro que quando eu falo que Flamengo e Fluminense, que são os times que não têm estádios dentro do Rio de Janeiro, e quando eu falo que não tem estádio, não tem um estádio grande que comporte, tem as Laranjeiras e tem a Gávea, mas a gente pensa que vai ter um mínimo de bom senso dos dirigentes, que às vezes não acontece, de você administrar o estádio, mas sabe que tem jogo que o Vasco da Gama vai querer. Se o Vasco da Gama chega numa final numa semifinal de Libertadores, que hoje em dia a final é jogo único.
É verdade.
Na semifinal de Libertadores, de Copa Sul-Americana, tem que utilizar o Maracanã. Eu acho que, tendo bom senso, que nem não, os dirigentes, por exemplo, não tiveram bom senso quando deu essa confusão aí de Fluminense e Vasco. A gente espera que não haja isso, porque o Maracanã de todos é do Rio de Janeiro.
E não podemos esquecer, Bruno, que não só como palco para o futebol, Maracanã hoje é o terceiro ponto turístico na cidade do Rio de Janeiro, né? Primeiro o Cristo Redentor, depois o Pão de Açúcar, depois o terceiro lugar mais visitado na cidade do Rio de Janeiro ainda é o Maracanã. Agora são 5 horas e 21 minutos. Vamos trazer aqui uma reportagem com Rodrigo Ricardo. Tem aí um grande nome do futebol brasileiro. Venha, Rodrigo Ricardo.
Entrevista. Rodrigo Ricardo.
Olá, amigos da Rádio Nacional. Parreira em dois tempos. Aproveitando a série Setentões do programa No Mundo da Bola, da TV Brasil, com verdadeiras lendas do futebol, trazemos para você, querido ouvinte, uma conversa exclusiva com Carlos Alberto Parreira. Nesta primeira parte da entrevista, o treinador da seleção do Tetra fala sobre o Amigo Zagallo, a Copa do Catar e o começo da carreira.
Eu nem pensava em ser técnico de futebol. Nunca passou pela minha cabeça um dia que eu seria treinador de futebol. O meu sonho de menino era ser preparador físico. Era o meu sonho. Eu fui para a escola de educação física, me formei e tal, tal. E as coisas ajudaram.
Parreira treinou 5 seleções diferentes. E a primeira delas foi uma equipe africana.
Esteja preparado, ou seja, se prepare, procure as oportunidades e pague o preço. Eu passei por essas 3 fases. Todo profissional passa por essas fases. Eu estava preparado, apareceu a oportunidade de ir para Gana. Eu fui convidado para ser técnico da seleção de Gana pelo Itamaraty, com passaporte diplomático. Tinha 24 anos e fui ganhando o salário de $100. $100 era o que o governo brasileiro me pagava. Então isso ia pagar o preço. O importante não era o salário, era a oportunidade que eu estava tendo. Com a fortuna que eu ganhei em Gana durante 1 ano, eu fui estudar na Alemanha. Fiquei 3 meses estudando numa associação, a segunda maior da Alemanha. Fui fazer estágio em clubes ingleses, fiquei 40 dias na Inglaterra. Então quando eu voltei, eu era um profissional diferente.
O treinador lembra dos tempos do Kuwait.
Quando o Kuwait ganhou a Copa do Golfo, quando o Kuwait ganhou a Copa da Ásia, quando o Kuwait foi à Olimpíada e quando o Kuwait foi à Copa do Mundo de 82. Então eu posso e tenho orgulho de dizer que durante 8 anos, um dos quais o Zagallo ficou com a gente, no início ele que me levou para lá, depois eu continuei, o Kuwait foi o número 1 da Ásia em futebol passando por cima de todo mundo.
Além da laranja mecânica, Parreira destaca a Inglaterra de 66 como a grande revolução do futebol.
Então ali em 66 começou jogue e não deixe jogar. Ou seja, pressão no homem com a bola. É o que a gente vê todo mundo fazendo hoje aí. O Liverpool, o Manchester, equipes brasileiras, tudo pressionando o homem com a bola. Ali começou a velocidade do jogo, a falta de espaços, a intensidade do jogo. E, sobretudo, ali foi a primeira vez que uma equipe ganhou uma competição mundial, a Inglaterra, jogando no 4-4-2. Foi o berço, o nascimento do 4-4-2, que depois de 60 anos, continua em vigência até hoje.
Jorge Lobo Zagallo também é lembrado por Parreira.
É o meu guru, é o meu mentor, e é o meu grande amigo do futebol, é o Zagallo. Como se fosse o meu irmão mais velho, ele não teria idade para ser meu pai, mas teria idade para ser meu irmão mais velho, uma pessoa que eu admiro por tudo que ele fez na história do futebol brasileiro e mundial, pelo autodidata que ele é, pela simplicidade. Você, quando vê uma entrevista do Zagallo, você não vê o Zagallo, eu fiz isso, eu fiz aquilo e ele fez muita coisa.
E o momento mais emocionante da carreira do treinador?
Eu me lembro que na Copa de 94 a gente estava tão tenso com aquele, porque o Brasil não era campeão do mundo há 24 anos. Fizeram uma campanha assim incrível, de massacre durante a eliminatória e tal, e até mesmo durante a Copa do Mundo. A gente não conseguia relaxar. Aí terminou a Copa, nós fomos campeões e eu não consegui chorar. Eu só fui chorar quando a gente vinha descendo e o comandante falou, a gente veio dos Estados Unidos, a primeira parada foi em Recife, e ele falou, eu vou passar o mais baixo possível para que vocês vejam as 3, 4 milhões de pessoas na Praia da Boa Viagem. Ele desceu o mais que ele pôde, quando eu vi aquela multidão, aí foi a primeira vez que caíram as primeiras lágrimas de agradecimento. Foi naquele momento.
A hegemonia europeia também é analisada.
Nesse congresso da FIFA que eu participei agora, 2 meses depois da Copa, fizeram uma reunião, todos os técnicos do mundo, em Londres, tal, eu participei de uma mesa redonda, e teve um almoço, eu fiquei ao lado do Infantino, e ele falou, Carlos, aí citou, os últimos 4 campeões, 4 europeus, que passa? Aí falou em espanhol, que passa? Os 4 últimos campeões são europeus. Então a gente precisa reavaliar alguma coisa. Está faltando alguma coisa, sem dúvida alguma.
E o que podemos esperar da Copa do Catar?
É uma Copa diferente, até pelo período que ela vai ser disputada. Em dezembro, nunca antes tinha sido disputada. No início eu achei um absurdo que o Catar tivesse sido escolhido para jogar, porque eu morei lá com 14 anos. Naquela época não podia se jogar futebol. E tanto é que tiveram que mudar, porque era muito quente. Agora, o que eles vão fazer? Tudo do bom e do melhor? Bom, como vão acolher as torcidas? Porque o país é muito pequeno. Os estádios vão ficar a 10 quilômetros um do outro. Como eles vão acolher os torcedores do mundo todo? Eles vão se preparar para receber? Porque o torcedor é um país muçulmano, com leis muito rígidas. Então, embora seja um pouquinho mais aberto que a Arábia Saudita, mas de qualquer modo eles vão ter que se abrir para o mundo.
É isso aí, amigos da Nacional. Não deixem de ouvir a segunda parte da entrevista com o Parreira, em que ele fala sobre a seleção de 70 e conta pra gente qual foi o maior jogador que ele viu jogar. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Essa é a série Os Setentões, que o programa No Mundo da Bola com Sérgio Bocage vem trazendo aqui na TV Brasil sempre aos domingos, né? Primeiro entrevistado foi o Parreira. A série agora está no ar com o Evaristo de Macedo, mas vem gente muito boa por aí. Joel Santana, Gerson Canhotinha de Ouro e muito mais. Muito legal a série Os Setentões com Sérgio de Bocage no Mundo da Bola. E um resumo que você acompanha aqui no Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional com o Rodrigo Ricardo. Informações com Luiz Ferreira.
Informação de agora, Cláudio Tencati é o novo técnico do Vitória. O treinador de 45 anos chega com um contrato até o fim da Série B de 2019. Depois da eliminação no Campeonato Estadual, Marcelo Chamusca não resistiu aos maus resultados, foi demitido e o Vitória anunciou a contratação de Cláudio Tencati, que ele que brilhou, foi muito tempo técnico do Londrina, fez uma boa campanha pelo famoso Tubarão lá do Paraná. Sim. E agora, Marcos, aí você me perguntou anteriormente, o Gilson Kleiner estava na Ponte Preta, foi pro Criciúma. Sim. Quem assumiu a Ponte Preta foi o Jorginho, lateral direito, tetracampeão mundial, inclusive foi comandado pelo Carlos Alberto Parreira. Por enquanto, depois da demissão de Claudinei Oliveira, por enquanto, nada de técnico
tá
na chave.
Tá tudo calmo, né? Mas Marcão, espera começar o Bruno Campeonato Mendes. Brasileiro. Fala, Bruno.
É o seguinte, aqui em Brasília, tem um time chamado Capital.
Ah, verdade, técnico, verdade.
Isso, o técnico foi anunciado, é ele, Valdemar Lemos.
Epa! Ah! Epa!
O técnico professor Valdemar. Isso. Aí não completa não, que dá ruim.
Tá certo, vamos lá. 5 horas e 28 minutos, hora do intervalo no Mundo da Bola. Volta em instantes.
No Mundo da Bola.
Atenção, motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai, tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai, tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Marcos Gomes.
5 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, no Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia e Nacional do Alto Solimões. Voltamos com o programa, agora na sequência vamos ouvir aí as informações do noticiário do esporte olímpico, paralímpico, escolar, estudantil, universitário. Vem aí o Momento Estádio.
Brasil! Astrid Nick!
Guilherme Cesário Félix, João Vitor Souza Diniz, Ícaro Miguel Martins Soares e Gabriela Siqueira conquistaram medalhas de bronze no Aberto da Bélgica de Taekwondo, que aconteceu no último dia 16. Nos últimos eventos internacionais de Taekwondo, o Brasil tem marcado presença no pódio. A seleção brasileira masculina de ginástica artística encerrou, no último dia 17, sua participação na DTB Pokal Team, que foi disputada em Stuttgart, na Alemanha, em quarto lugar, com a pontuação de 166.263 pontos. O título da competição ficou com a Rússia, deixando a equipe da Alemanha em segundo e o Japão ficando em terceiro. Mesmo fora do pódio, os brasileiros mostraram um ótimo desempenho no último final de semana. Arthur Zanetti venceu a competição das argolas, sua especialidade, além de ter ficado em terceiro no solo. Outro que se destacou em Stuttgart foi Francisco Barreto Júnior, vencendo o cavalo com alças e ficando em terceiro na barra fixa. Na final feminina disputada, a seleção brasileira conquistou o resultado inédito, ao ficar com a medalha de ouro. O grande destaque individual da competição foi Rebeca Andrade, que terminou em primeiro em todos os aparelhos. As duplas brasileiras do vôlei de praia conquistaram no último sábado medalhas de ouro com Ana Patrícia e Rebeca e bronze com Adrielson e Renato pela 4ª edição dos Jogos Sul-Americanos de Praia. O triunfo ajuda o país a subir no quadro de medalhas do torneio que está acontecendo em Rosário, na Argentina. Rebeca conquistou pela segunda vez a medalha de ouro, já que havia sido campeã também em 2011, quando atuou ao lado da alagoana Neide, e na edição de 2011, no Equador, o Brasil também foi campeão no naipe masculino, com Moisés e Vitor Felipe. Em 2009, o país levou o ouro com Lili e Elise Maia, e a prata com Álvaro e Vitor Felipe. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Tá aí, Astrid Nick com o noticiário do esporte olímpico, paralímpico, escolar, enfim, mas a gente continua falando agora sobre o futebol feminino. Luiz Ferreira traz informações para você neste No Mundo da Bola.
Olha, Marcos Gomes.
Luiz Ferreira é nacional.
Essa vinheta é sempre uma pancada na minha orelha, meu amigo. Olha, Marcos, o Brasil foi um dos 10 países que expressaram interesse em sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2023. Além do país, também estão interessados em receber a competição 3 sul-americanos, Argentina, Bolívia e Colômbia. As Coreias do Sul e do Norte informaram a FIFA que pretendem concorrer com uma candidatura conjunta. Além deles, formalizaram interesse em concorrer também o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e a África do Sul. Segundo a FIFA, esse é o maior número de países a formalizar interesse em sediar uma Copa do Mundo Feminina desde a primeira edição do evento em 1991. As confederações nacionais terão agora que registrar suas candidaturas até o dia 16 de abril deste ano. O anúncio do país sede deve ser feito em março do ano que vem. Entre os possíveis candidatos, todos eles, nenhum sediou uma Copa do Mundo Feminina. Essa matéria está completinha no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br, assinada pelo camarada e amigo Vitor Abdala. Acessa lá que você vai ter todas as informações sobre a Copa do Mundo Feminino e também a Copa do Mundo da França, que começa no mês de junho, Marcos.
Sim, foi bem lembrado, Luiz Ferreira. Bruno, interessante, né? Esse aumento da procura, né, de países por sediar a Copa do Mundo de futebol feminino, né?
Pois é, esse aumento vem num momento em que o Brasil realmente, a abertura, a CBF pedindo para que todos os times da primeira divisão tivessem um time de futebol feminino, isso vem de conta também ao interesse, me parece que a Poderosa vai transmitir o campeonato mundial.
Sim, está confirmado.
A gente, hoje eu comentava até com a Juliana Maia aqui no Tarde Nacional para a Amazônia, que a TV Brasil deu um grande pontapé nisso, que mostrou o Campeonato Brasileiro, mostrou alguns jogos de Campeonato Feminino, e eu acho que isso é muito legal, esse crescimento do futebol, o interesse do futebol feminino. A gente torce para que isso não pare pela metade e continue crescendo cada vez mais.
Lembrando que o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né, dos principais clubes da chamada Série A1, começou no último final de semana com Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, o Iranduba do Amazonas.
O Hulk,
né,
do Norte.
O Flamengo foi a Manaus e ganhou de 3-0. E no próximo sábado... Fala, Bruno.
Tem o representante de Brasília aqui, o Minas e Cesp, que perdeu para o São José 3-1, que conquistou a segunda divisão no ano passado. Esse ano, infelizmente, começou com derrota.
E um detalhe, Marcos, assim, o torcedor acostumado com o futebol masculino pode até estranhar. Poxa, Luiz, cadê Botafogo? Cadê Palmeiras? Cadê essa galera toda? Gente, como o pessoal formou o time feminino agora, em 2019, muito por conta da obrigatoriedade da CBF e da Conmebol, o pessoal começou na série inferior, na série A2. Série A2 começa no fim desse mês de março também, mas vamos acompanhar aqui na Rádio Nacional. Amanhã só fecha, tem um jogo para encerrar, Marcos, a primeira rodada. A gente teve o Flamengo vencendo o Iranduba lá na Arena da Amazônia por 3-0, inclusive com um belo público na Arena da Amazônia novamente. A gente teve vitória do Corinthians sobre o Ponte Preta por 4-1. E também a gente tem aí a vitória do Internacional 5-0, vencendo agora seu adversário. Eu vou catar aqui, Marcos Gomes, a tabela completa, já a gente informa.
A dificuldade ainda, né, para o acesso às imagens dos jogos, ainda não temos uma emissora de TV transmitindo esses jogos, mas o Twitter, a CBF fechou uma parceria com essa rede social e alguns jogos serão transmitidos pelo Twitter, pela rede social, nessa parceria fechada pela CBF. Mas, rapidamente, isso vai acabar chegando a ampliar é importante ter todos os jogos transmitidos, como acontece hoje no futebol masculino. O futebol feminino também merece ter todos os jogos transmitidos com acesso ao público, poder acompanhar em casa, enfim, e ver essa grande transformação por que passa o futebol feminino em todo o mundo. O presidente da FIFA sentenciou, Infantino sentenciou, 2019 é o ano do futebol feminino. Duas grandes empresas já anunciaram patrocínio ao futebol feminino, uma grande empresa de material esportivo, uma empresa dos Estados Unidos, e também uma empresa de cartão de crédito anunciando também patrocínio ao futebol feminino.
Agora está aqui na mão. Marcos Gomes, Internacional venceu 5-0, vitória de Tabocas, lá de Pernambuco, e complementando essa rodada, amanhã, 15 horas, horário de Brasília, o São Francisco enfrenta o Sport, que quase ficou fora do campeonato.
Quem fala assim, hein?
Nosso amigo, o cara.
É o cara,
é o cara.
Saudade. Saudade
do cara. Outra coisa, eu falei isso
Rui
ontem.
Rui Fernando, um abraço, Rui.
Um abraço pra você, Rui Borges, Jorge Ramos. Marcos, uma coisa que tem que ser muito celebrada pelo futebol feminino, no domingo, lá no Wanda Metropolitana em Madrid.
Isso, bem lembrado.
Nós tivemos o maior público da história do futebol feminino em todos os tempos. 60.539 pessoas assistiram Barcelona 2, time da brasileira Andressa Alves, Atlético de Madrid 0, maior público da história da modalidade.
Tem um detalhe aí, depois a gente pode até fazer uma pesquisa, mas ontem eu ouvi numa rede de TV dessa que o maior público foi um jogo da seleção dos Estados Unidos, me parece que contra a Alemanha, 90 mil pessoas no estádio.
Depois você pode ser, mim. Pode ser, sim. Copa do Mundo. Isso
sim,
aí
sim,
é o público
foi Copa do Mundo.
Foi Copa do Mundo, beleza.
Então, ou seja, há interesse, tem público e a gente precisa apoiar, dar todo apoio ao futebol feminino. Aliás, o Flamengo joga no sábado aqui no Rio contra o Vitória de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, mas o local da partida ainda não foi definido. A CBF não definiu o local da partida. A princípio, o jogo pode acontecer no sábado, às 15h, no estádio da Gávea, mas ainda não está confirmado. Acompanhe a programação da Nacional, que você vai ficar sabendo. E já que o assunto é seleção brasileira, vamos conferir as últimas do Scratch Canarinho com o repórter Maurício Costa. Vem de lá o que mergulha na notícia.
Brasil! Maurício Costa.
O primeiro treino em Portugal com todos os jogadores à disposição foi importante para Tite. O técnico fechou a atividade na maior parte do tempo, mas enquanto os jornalistas tiveram acesso, deu para ter uma ideia de qual vai ser o time que entra em campo sábado, no amistoso contra o Panamá, no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal. Pouco antes de a imprensa sair do treino, Tite dividiu os atletas em dois grupos. E o comandante deu atenção à equipe formada por Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles, Casimiro, Arthur, Paquetá e Felipe Coutinho, Richarlison e Firmino. Assim, Tite opta por uma linha reserva na defesa e do meio para frente os jogadores teoricamente titulares. Desta forma, no gol, há uma possibilidade de Ederson entrar no lugar de Alisson. Já para o confronto com a República Tcheca na próxima terça-feira, o técnico deve utilizar a defesa titular, com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Fica a dúvida se Tite vai fazer testes na frente e no meio de campo. David Neres quer uma chance. Alan também já mostrou que tem possibilidade de jogar na equipe. Mas no ataque, a principal disputa talvez seja de maior dúvida e, para muitos, o maior erro de Tite na Copa do Mundo. Gabriel Jesus ou Firmino? Na Rússia, Gabriel Jesus não marcava enquanto Roberto Firmino voava. Tite optou pelo atacante do Manchester City e recebeu críticas ao ser eliminado pela Bélgica. O próprio jogador ficou em baixa, foi para a reserva na Inglaterra e admitiu que sentiu a fase ruim. Porém, afirma que já passou.
Acho que hoje não pesa mais nada. Claro que pós-Copa foi muito difícil em questão assimilar isso. Porém, como eu disse, minha família, meus amigos me ajudou muito conversando. Hoje eu vivo esse momento, né, por uma fase minha e sim pela grande fase que o Agüero está tendo. Né, não tem como. Então acho que eu estou vivendo essa fase não por uma fase minha. Claro que eu já tive uma fase, como eu disse, acho que de pós-Copa ali no começo da temporada foi um pouco mais difícil, ainda pensava muito na Copa, foi um momento realmente difícil, acho que o mais difícil assim como jogador, porém superei, normal, trabalhei, conquistei de novo meu espaço, tenho ajudado meu time, espero ajudar sempre, e, como eu disse, isso me abalou apenas começo de temporada, hoje não, faz tempo que não me abala mais.
Se Gabriel Jesus tenta retomar seu espaço na seleção e no clube, depois do Mundial, Firmino finalmente conquistou o treinador da seleção brasileira. Apesar da concorrência por uma vaga no ataque, Gabriel faz questão de elogiar o atacante do Liverpool.
Eu sou muito fã do Firmino, tem jogado muito, tem ajudado muito seu clube, e quando está aqui na seleção tem jogado e ajudado muito. É um cara super do bem, eu se dou muito bem com ele, torço muito por ele, só não quando ele jogar contra o City, eu brinco com ele, mas enfim, acredito que tem muito a ajudar sim. É um cara, como eu disse, sou fã e espero que faça uma bela história na Premier, com a camisa do Liverpool e aqui na seleção.
A seleção brasileira treina nesta quarta-feira, 1h, no horário de Brasília, no CT do Porto. Brasil e Panamá se enfrentam no sábado, às 2h, no Estádio do Dragão. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô Bruno, eu acho que o sentimento do torcedor brasileiro em relação à seleção comandada pelo Tite é ver essa seleção jogando contra seleções de porte mais intenso, de um jogo mais pesado. O Panamá não é um teste à altura da seleção brasileira, né? Convenhamos, né, Bruno?
Não é. É por isso que cai tanto no descrédito a seleção brasileira hoje em dia. O Brasil, o torcedor brasileiro não consegue ter empatia com a seleção, primeiro porque ela não joga mais no Brasil. Vai vir jogar a Copa América aí, não sei por o motivo, não sei se a CBF tem medo de pressão, enfim. E depois que, enquanto os caras do Brasil não tiverem tesão de jogar bola com a camisa do Brasil, vai passar tudo isso pra gente, cara. Tanto faz como tanto fez jogar, pode ser Panamá. Aí o que acontece? Enfrenta Panamá, República Tcheca, El Salvador, com todo respeito a essas seleções, aí chega na Copa do Mundo e contra a Bélgica, tá fora.
Fica difícil. Fica assim, mas vamos lá, vamos continuar acompanhando aí o trabalho do Tite. Ele vem reformulando o conceito do que aconteceu na Copa da Rússia, né? Pretende mudar, mas olha que o conceito que ele tinha junto aos torcedores caiu, e caiu muito. E jogando assim, com essas seleções fracas, como o Panamá, por exemplo, vai ser difícil recuperar o entusiasmo do torcedor brasileiro em relação à nossa seleção canarinho. Agora são 5h45, no Mundo da Bola vai para o intervalo. Tem o Atlético Mineiro antes do intervalo? Vamos chamar? Ah, então vamos chamar o Galo. Vamos chamar, vamos trazer as informações aí com o Juliano Justo para falar do Atlético Mineiro. Venha, Juliano.
Juliano Justo.
Liderança garantida na primeira fase do estadual, vitória por 3-2 no clássico contra o América Mineiro e a apresentação de reforços. Tudo isso em um clima muito mais ameno do que aquele vivido após a derrota para o Nacional na quarta-feira passada. Esse é o resumo do início da semana do Atlético Mineiro. O primeiro jogador apresentado foi Giovani. Ex-Flamengo e Santos, ele rescindiu com o clube chinês Tianjin Qinghai e chegou de graça ao Galo.
Eu fiquei um tempinho parado porque eu estava negociando, né, a rescisão de contrato com o clube chinês. Já tem acho que uma semana, vai fazer uma semana e meia que eu tô aqui, então treinando muito firme, dois períodos quase todos os dias, e acho que semana passada que é agora que eu comecei a fazer alguns trabalhos em campo com a equipe. Então pelo meu biotipo também, de não sou muito de gordar, então essas coisas de beber refrigerante, cuido muito bem da minha alimentação, então tenho certeza que mais uma semana pegando firme tenho condições de estar treinando com um grupo aí, já está apto a participar dos jogos se o professor optar e precisar.
O atacante de lado de campo tem 26 anos, mas as apresentações não acabaram aí. Teve centroavante jovem vestindo a camisa alvinegra, formado na base do Palmeiras, Papagaio, de apenas 19 anos, falou como jogador do clube.
Tem que ter muita disposição, né, para jogar aqui no Atlético, né, acima de tudo. O Ricardo é o titular enquanto ele estava da posição, o Alejandro vivendo um ótimo momento, uma ótima fase, né? Respeitando sempre muito os dois, vou buscar o meu espaço com muita humildade, trabalhando e quem sabe chegar a minha hora de fazer um gol também, vou ficar muito feliz.
E essa hora pode estar mais perto do que o garoto imagina. É que ele deve ser o centroavante na equipe reserva projetada pelo técnico Levir Culpe para o jogo de amanhã contra o Tupinambás, no interior do estado, pela última rodada da etapa inicial do Campeonato Mineiro. O time deve ter Cleiton, Renan Guedes, Martin Réa, Maidana e Hulk, Lucas Cândido, Natan, Bruninho e Daniel Penha, Leandrinho e Papagaio. Lembrando que o Galo, com 25 pontos, não pode mais ser alcançado nessa primeira fase. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ô Bruno, essa informação trazida aí pelo Juliano em relação ao Atlético Mineiro, o Giovani precisa mostrar serviço. Passou pelo Flamengo e não disse ao que veio. Mas esse Papagaio, que foi artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Copinha, é um grande sucesso, tem uma grande expectativa com relação ao futebol do Papagaio. E muita gente não entendeu por que o Palmeiras decidiu emprestar esse atacante para o Atlético Mineiro.
Eu também achei estranho, ele se destacou na seleção, foi um dos únicos, talvez, bons destaques da seleção que jogou o Sul-Americano Sub-20. É bom jogador e me causou estranheza. O Palmeiras, ele está esquecendo um pouco, ele está gastando dinheiro para contratar jogadores e está esquecendo a divisão de base. Isso é perigoso. E o Atlético fez essa boa contratação. Agora o Atlético contratar Giovani, os caras estão de brincadeira. Se Giovani não joga nada... E ainda nessa entrevista coletiva disse que não foi aproveitado no Flamengo porque não era um dos maiores salários. O cara ganhava 600 pau por mês para não fazer seu absolutamente nada.
Tá aí, Bruno Mendes. Agora são 5 horas e 49 minutos. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Estamos de volta aqui com o No Mundo da Bola, continuando aqui apresentando para você as principais informações dos times pelo país. Vamos falar um pouquinho do São Paulo? A reportagem é de Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
A irritação do goleiro reserva Jean no bate-papo do técnico Wagner Mancini com o elenco ontem à tarde foi só o mais recente episódio da crise que vive o São Paulo. O atleta simplesmente abandonou a conversa, que teve quase uma hora, e nem participou do treino no CT da Barra Funda. E a situação de Mancini é outro exemplo de toda a confusão que ronda o Morumbi. Ele foi contratado como coordenador técnico, disse que não queria assumir o time, mas após a demissão de André Jardine, motivada pela eliminação precoce na pré-Libertadores para o Talleres da Argentina, ele acabou aceitando o posto de forma interina, até que Cuca, esse sim o treinador oficial do São Paulo, possa voltar a trabalhar. Só que Cuca termina um tratamento cardiológico e ainda não foi liberado pelos médicos. Quando isso acontecer, o tricolor vai chegar à marca de 3 técnicos em pouco mais de 3 meses do ano. E ainda há a possibilidade da equipe sequer chegar à segunda fase do Campeonato Paulista. A derrota no Clássico com o Palmeiras por 1-0 deixou o São Paulo estacionado em segundo lugar no Grupo D com 14 pontos, a 3 do líder ituano já classificado e 2 pontos à frente do Oeste porque o Corinthians deu uma mãozinha e venceu o time de Barueri. Uma vitória amanhã contra o São Caetano fora de casa pela última rodada do estadual garante a classificação. O empate ou a derrota deixam a equipe na dependência de um tropeço do Oeste diante do Mirassol. Se for eliminado, como já está fora da Libertadores, o São Paulo pode ficar quase 40 dias sem fazer um jogo oficial. E os números da temporada não dão otimismo ao torcedor. Em 15 jogos, só 4 vitórias. Sem contar o aproveitamento nulo nos 3 clássicos pelo estadual. E aí, Mancini?
Quando a gente vê esses números, a gente se choca, né? Esse não é o São Paulo que todos nós acostumamos a ver e que sabemos que pode dar uma resposta muito mais significativa. Então, o torcedor fica magoado, chateado com razão. Nós temos que tentar. É o que eu disse aqui anteriormente, a gente tem que tentar reduzir o máximo esse tempo. Fazer com que o nosso dia a dia seja sadio o suficiente para que as vitórias possam voltar. Na quarta-feira a gente tem um jogo lá em São Caetano, diante de uma equipe que também briga contra o rebaixamento. Então é mais um jogo onde a gente tem que provar não só que somos capazes e queremos chegar à segunda fase do campeonato, às quartas de final, como também mostrar um pouquinho de evolução.
Para evoluir é preciso, por exemplo, marcar gols, e o time não tem ajudado. Passou em branco em 7 dos últimos 11 jogos. O mais recente foi marcado há 10 dias e nem foi por um atacante. Hernanes, no empate por 1-1 com a Ferroviária no Morumbi. E como desgraça pouca é bobagem, o meia desfalca a equipe em São Caetano do Sul. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda no clássico e deve ficar de 2 a 4 semanas fora. O zagueiro Arboleda está com a seleção equatoriana e também é ausência certa. O meio atacante Nenê está em fase final de recuperação de uma pancada no joelho esquerdo e o retorno diante do São Caetano é incerto. O atacante Everton é quem pode voltar após um mês tratando uma lesão na perna direita. Mas veja bem, pode. Com uma fase ruim fica difícil cravar. O provável São Paulo de amanhã vai ter Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Hudson e Jonathan Gomes, ou então Igor Gomes, e na frente, Anthony, Everton ou Carneiro e Pablo. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Aí o Lincoln Chaves falando sobre o São Paulo. Vamos trazer agora as informações do Vasco da Gama. É com você, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco encara o Resende nesta quarta-feira em Volta Redonda. A partida é a chance do time se reabilitar após a derrota por 2-0 para Cabo Friense. Alberto Valentim deve retornar com os titulares, mas Max Lopes segue fora do time. O argentino está em Milão, na Itália, tratando de assuntos particulares que para muitos estão prejudicando o desempenho do atacante dentro de campo. O zagueiro Leandro Castan fala sobre a ausência de Max Lopes no time.
Um grande jogador, dispensa comentários, além de tudo é um grande amigo meu, então é um cara que faz falta. Eu torço muito para que ele volte a ser feliz, que ele resolva todos os seus problemas, que ele possa estar aqui com a gente, ajudando a gente, porque é um jogador que ajudou muita gente ano passado e todo mundo sabe o potencial dele.
Campeão da Taça Guanabara, o Vasco está em terceiro lugar na Taça Rio. Depois do Resende, o Vasco encara o Bangu no próximo domingo em São Januário. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá aí as informações de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Fluminense que deve também...
pega o Antofagasta na quinta-feira.
Na quinta-feira, o Fluminense faz uma viagem, né?
Uhum.
Joga fora. O fato do Fluminense ter jogado no domingo contra o Vasco da Gama É uma pressão, né? Porque o time não tem descanso.
Não, nem um pouquinho.
Nem um pouquinho.
Nem um pouquinho.
E nada de...
O Fluminense jogou contra o Botafogo.
Contra o Botafogo.
Por isso que eu fiz essa cara
não,
aqui.
Não, desculpa, eu me enganei aqui. Mas é importante destacar que o Fluminense não tem descanso.
Tem uma sequência complicada, a gente já falava isso desde a semana passada. Pegou o Botafogo domingo, pega o Antofagasta na quinta e pega o Flamengo nesse próximo domingo. Não é nada fácil não, e o técnico Fernando Diniz está tendo aí que fazer verdadeiros remendos para montar a equipe.
No Botafogo
o time se prepara para essa próxima rodada, praticamente é... sem chance de classificação, precisa vencer suas duas últimas partidas, torcer por uma combinação de resultados absurda. Botafogo aí está se preparando, a questão é o Diego Souza entrar em forma para efetivamente o técnico Zé Ricardo poder colocar o time que ele acha que é titular,
Marcos. E logo mais 8:30, bola rolando no Maracanã.
Exatamente, Flamengo e Madureira, Flamengo tem que vencer, não pensa também que
é moleza
não.
É vencer ou vencer?
É vencer ou vencer, não tem jeito não.
Valeu, Bruno, obrigado pela participação, até amanhã.
Tá certo, valeu Marcão, até amanhã, um forte abraço pra você, pro Luiz, pra todos os nossos ouvintes.
Tá aí, Bruno Mendes valeu, conosco aqui nesse No Mundo da Bola, que fica por aqui na mesa de áudio, Jorge Brum, Luiz Ferreira na produção e também nos comentários, e o Bruno Mendes, direto de Brasília, participando neste No Mundo da Bola, Nacional Rio Brasília, Nacional Amazônia e Nacional do Alto Solimões. Agora são 5:59, nós ficamos por aqui, na sequência você acompanha o Repórter Nacional. Tenham todos uma boa tarde, boa noite, até amanhã.
Marcos Gomes. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.